Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Se você puder, eu queria convidá-lo a se colocar em pé. Essa semana é a semana da adoração. Talvez você tenha percebido o culto com muitas músicas. É a semana que nós estamos encerrando os 40 dias de comunidade e nós estamos adorando ao Senhor, estamos agradecendo ao nosso Deus pelas muitas e muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, nossa igreja. Então essa semana é a semana da celebração e nós estamos aqui nessa noite celebrando o nosso Deus. E esse texto, ele é um texto de adoração. E o texto nos diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estava serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Podei-vos assentar. Eu tenho observado com alguma frequência algumas expressões, principalmente nas redes sociais: culto abençoado. Já ouviu? Alguém dizendo: o culto foi abençoado hoje. O que leva você a essa conclusão de que o culto foi abençoado? A música? Alguma experiência que você teve aqui durante o culto? A mensagem foi agradável a você? O que leva você a concluir que o culto foi abençoado? O que é um culto abençoado? O que é uma adoração abençoada? Dentro dessa visão, o que é adoração bíblica? Nós estamos num culto de adoração. Toda a liturgia foi preparada para levá-lo a adorar ao Senhor. Mas o que é adoração bíblica? A adoração bíblica vai levá-lo aonde? Quando você entra no templo para cultuar o Senhor, a adoração vai levá-lo aonde? Eu digo a você que o culto não é prestado às pessoas. Nós não assistimos culto. A liturgia não é preparada para agradá-lo. O sermão não é preparado para agradá-lo. A visão bíblica do culto é que quem assiste o culto é o Senhor. Nós prestamos culto ao Senhor e Ele aceita o nosso culto ou rejeita o nosso culto. Então, a avaliação do culto não é feita por mim, por você. A avaliação do culto é feita pelo Senhor. Você pode gostar de uma canção ou não, cantá-la ou não, mas o culto não é prestado a você. A liturgia não é preparada para agradá-lo. A liturgia é preparada para agradar ao Senhor. Isaías, ele teve uma visão do Senhor. Isaías estava vivendo um momento de crise, com a morte do rei Uzias. E ele registra no ano que o rei Uzias morreu: eu vi o Senhor. Eu fui ao templo e tive um encontro com o Senhor. E dentro dessa visão de Isaías, quando ele entra no templo, eu quero conduzi-lo nessa noite a essa reflexão. A adoração bíblica nos leva a olharmos para cima. A adoração bíblica nos leva a olharmos para cima. Preste atenção. A adoração não está relacionada ao que nós fazemos aqui. Você não cultua para que as pessoas possam avaliar o seu culto, para que as pessoas possam aceitá-lo ou rejeitá-lo. O culto deve conduzi-lo a olhar para o alto. Quando Isaías teve a visão do alto, o que ele viu? Ele viu Deus assentado num trono, sublime e alto. Isaías, ele viu um Deus soberano, um Deus que governa. Às vezes nós ficamos apavorados com os acontecimentos da vida, com a situação política do país, com o rumo que o país está tomando, ou com o rumo que a nossa vida está tomando. E às vezes, diante das crises que nós enfrentamos, nós perdemos a esperança, ficamos desesperados. E quando isso acontece, é porque nós perdemos a percepção de que existe um Deus soberano e que esse Deus está no controle de todas as coisas. Quem governa é o Senhor. Ele está sentado no seu trono. Ele está dirigindo a história. A história está caminhando numa direção porque Deus está no controle dela. Deus é soberano. Eu gosto muito daquele canto que diz que Deus é soberano. Deus é soberano sobre a terra. Deus é soberano sobre os acontecimentos da minha vida e da sua vida. Às vezes eu não me dou conta disso, mas Deus, que eu estou cultuando, que você está cultuando, Ele é soberano sobre a sua vida. Ele é soberano nesse universo. Deus está no controle de todas as coisas. Eu e você, nós não controlamos. O Deus que nós adoramos, Ele controla todas as coisas. Mas quando Isaías olhou para o alto, ele viu um Deus santo. 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 Você não ouve nenhuma expressão relacionada a Deus repetida 3 vezes. Amor, amor, amor. Deus é amor, amor, amor não. Deus é amor. Mas quando se refere a Deus como santo, 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 santo é o Senhor. E todas as coisas relacionadas à pessoa de Deus é santa. Quando você fala da cidade do Senhor, você se refere a essa cidade de Jerusalém como cidade santa. A terra do Senhor é santa. Quando Moisés teve um encontro com o Senhor, o Senhor se dirigiu a ele dizendo: Moisés, tire as sandálias, porque aonde você está é terra santa. Por que a terra era santa? Porque Deus estava ali. Não que aquela terra era santa, mas onde Deus está é santo. Se nós separamos esse lugar para o culto, e quando nós entramos aqui para cultuá-lo, eu preciso ter uma percepção de que o Deus que eu cultuo nesse lugar é um Deus santo. E esse lugar se torna santo, no sentido de que aqui nós separamos esse momento, para cultuá-lo. E se nós separamos esse momento para cultuá-lo, nós deveremos reverenciar a pessoa de Deus que é cultuada nesse lugar. É interessante. Nós pegamos a Bíblia e falamos que a Bíblia é o livro santo. Por que a Bíblia é o livro santo? Porque é a palavra do Senhor. Tudo que se dirige a Deus é santo. Santo. O Deus que nós cultuamos é um Deus santo. Eu tenho que ter essa percepção de que Deus precisa ser reverenciado na beleza da sua santidade. Ele é santo. Dá a ideia de que é separado completamente da sua criatura. Deus é santo. Mas quando Isaías olhou para o alto, ele viu a glória de Deus. A glória de Deus é a revelação da sua santidade. Uma das maiores necessidades da igreja, nos dias de hoje, é perceber a glória, a majestade de Deus. Nós estamos tornando as coisas sagradas como coisas comuns. Nós estamos profanando o que é sagrado, o que é santo. A Bíblia olha para nós como pecadores que precisam separar o seu corpo, a sua mente. Pecadores que precisam se separar para que a glória de Deus seja vista em nossas vidas. O projeto de Deus é que a glória de Deus seja refletida através de nós. E se eu quero que a glória de Deus seja vista na minha vida, eu preciso ter uma percepção de que o Deus glorioso que eu quero refletir é um Deus santo. Mas hoje, eu não me importo com o que as pessoas falem. Eu não me importo mais com a questão de santidade na minha vida. E eu não me importo porque eu perdi a percepção da santidade de Deus. E nós perdemos muito isso no culto. O culto tornou-se centrado no homem. As nossas liturgias começaram a ser preparadas para satisfazer a nossa necessidade. Aquela necessidade que eu tenho de ser agradado. De você entrar no ambiente e sair daqui satisfeito. Quando nós entramos para satisfazer ao Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade, mas eu tenho que ter essa percepção de Deus, essa visão de Deus. Mas, meus queridos, nós estamos perdendo isso. Eu lembro, alguns anos atrás, uma irmã me falou, recém-convertida, ela me dizia: pastor, uma coisa que eu tenho dificuldade ainda em nossos cultos, quando eu entro no templo, é que parece-me que não existe uma reverência. Parece que nós, aqui não existe essa reverência que eu esperava encontrar aqui nesse lugar. Eu compreendi que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e eu quero vir aqui cultuá-lo, mas eu tenho dificuldade, porque parece-me que esse povo perdeu essa percepção da pessoa de Deus, de quem Ele é, da sua santidade, da sua soberania, da sua glória. E eu preciso ter essa percepção. E eu preciso olhar para o alto. Quando estiver aqui, nesse templo, no momento de celebração, lembrar que eu vim aqui para cultuar esse Deus Todo-Poderoso. Eu não vim aqui para bater papo com os meus amigos, eu não vim num lugar de encontro, tudo isso faz parte, mas há um momento de encontro com o Senhor. Quando nós iniciamos o culto, eu sempre expresso que eu desejo que você tenha um encontro com o Senhor, que o culto proporcione a você esse encontro, mas eu tenho que ter essa percepção de, ao entrar aqui, deixar de olhar para o lado, primeiramente olhar para o alto e ter uma percepção da soberania de Deus, da santidade de Deus, da majestade, da glória do Senhor. Mas o culto também deve me levar a olhar para dentro. A adoração bíblica nos leva a olharmos para dentro. É interessante que, a partir do momento que Isaías tem uma percepção da pessoa de Deus, de quem Deus é, ele reconhece quem ele é. E a primeira coisa que Isaías reconhece é que ele é pecador. Quando eu olho para dentro, eu aprendo que sou pecador, que somos pecadores. A santidade de Deus deve me levar a essa percepção, o quanto eu sou pecador. Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E diante do Senhor, eu preciso perceber a minha real condição. Eu e você, nós somos pecadores. Em nossa liturgia, nós não temos mais um momento de confissão de pecados, mas deveríamos ter. Aquele momento que nós convidamos todos a vir à frente, porque todos deveriam vir e confessar os seus pecados. Isaías, o profeta do Senhor, ele admite que é um homem de lábios impuros. Talvez eu e você possamos ser homens e mulheres de pensamentos impuros. Mas se você fizer uma alta análise, como o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor me conhece. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe o que eu penso. Com certeza nós iríamos admitir que somos pecadores, que precisamos de confissão, precisamos de arrependimento. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Mas eu preciso reconhecer que, diante da santidade de Deus, eu sou pecador, miserável pecador. O culto deve me levar a essa percepção de quem realmente eu sou. Eu não sou tão bom como eu imagino ser. Eu sou pecador. E eu preciso admitir, diante da santidade de Deus, a minha real condição. Mas quando eu olho para dentro, eu preciso perceber que o pecado nos rodeia. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus queridos, nós vivemos num mundo onde o pecado nos rodeia. Nós estamos muito próximos do pecado. Eu preciso admitir que vivo próximo do pecado. E o pecado me atrai. O pecado atrai você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós somos corrompidos. O inimigo nosso, o inimigo das nossas almas, ele está buscando uma oportunidade para nos destruir. E o culto deve nos levar a essa reflexão: por onde você tem andado? Com quem você tem estado? Qual o conteúdo das suas conversas? Será que você não tem percebido? Não somente a sua real condição, a condição ou as condições daqueles que convivem com você, mas o culto deve me levar a essa percepção, que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, vivemos num mundo perdido, mas o que é maravilhoso é que quando olhamos para dentro, nós percebemos que a graça perdoadora de Deus nos alcança. Isaías foi tocado nos seus lábios e ele teve os seus pecados perdoados. Quando eu estou cultuando, eu tenho uma percepção de que a graça maravilhosa de Deus me alcançou em Cristo Jesus. Que momento maravilhoso. Quando eu tenho essa percepção de que, apesar de ser pecador, miserável pecador, um Deus santo, soberano, glorioso, mas a graça desse Deus me alcançou. Eu fui perdoado, eu fui transformado, e o culto me leva a esse momento de restauração. Apesar das minhas fraquezas, das minhas falhas, a graça restauradora de Deus me alcançou um dia e transformou a minha vida. Por isso que nós podemos adorá-lo, glorificá-lo. Isaías, naquela condição diante do Senhor, prostrado, reconhecendo a sua real condição, ele é tocado pelo Senhor, como você e eu fomos tocados um dia, pelo Espírito Santo de Deus, e fomos transformados. O culto deve levá-lo a lembrar da graça de Deus que alcançou, que o transformou, que o perdoou. Mas a adoração bíblica nos leva também a olharmos para fora. Após esse encontro com o Senhor, após essa transformação do profeta, Isaías, ele viu a necessidade de Deus. Deus tem uma necessidade neste mundo. A necessidade de Deus neste mundo é a necessidade de alcançar esse mundo com a sua graça redentora. E o Senhor diz: a quem enviarei? A quem enviarei ao mundo? Quem há de ir lá fora anunciar a mensagem desse Deus poderoso, desse Deus santo, desse Deus de graça? O profeta diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me. Eu estou aqui. Eu sou a resposta à sua necessidade, Senhor. O Senhor tem necessidade de enviar alguém. E eu sou a resposta. O culto deve levá-lo a uma resposta. Todo culto deve levá-lo a sair daqui para servi-lo. Nós entramos para adorá-lo e saímos para servi-lo. Se o culto não levá-lo a essa percepção de que Deus usa a sua vida, que há uma necessidade e que essa necessidade tem que ser suprida por você, o culto não atingiu o objetivo. Eu entro para adorar um Deus santo, mas saio para servi-lo. Eu saio daqui para responder ao Senhor com a minha vida. O profeta diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu sou o Senhor, a resposta. Agora que eu fui tocado pelo Senhor, agora que eu fui transformado, agora que os meus pecados foram perdoados, eu estou pronto a ir. Antes do envio, precisa acontecer a restauração. Antes de você fazer, você precisa ser. Você tem que ser transformado, experimentar da graça de Deus na sua vida. E quando eu experimento da graça de Deus na minha vida, eu sou pronto preparado para ir aonde Deus me enviar. Então, meus queridos, você não assiste o culto. O culto não é preparado para agradá-lo. O culto é preparado para levá-lo a ter uma percepção da pessoa de Deus, de quem Deus é. E Deus, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é majestoso, glorioso. E eu sou pecador. E diante da santidade de Deus, da soberania de Deus, eu preciso me prostrar diante dEle. Eu preciso arrepender dos meus pecados. Eu preciso confessá-lo. Eu preciso chorar as minhas misérias diante do Senhor. E após essa experiência com o Senhor, eu preciso me levantar e me apresentar a Ele. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu estou pronto a ir. Eu sou a resposta do Senhor. E eu estou pronto para suprir, para atender a necessidade que o Senhor tem neste mundo. Eu e você, nós somos a resposta de Deus para a humanidade perdida. Nós entramos para adorá-lo e saímos para servi-lo. Que Deus trabalhe na sua vida nessa noite, através do culto, para que nós tenhamos uma percepção de quem Deus é, de quem nós somos e do que Deus espera de cada um de nós. Amém? Quero convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos adorar ao Senhor e logo após nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite.
Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem de se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem de brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar.
Feche seus olhos, por favor, incline a sua cabeça diante do Senhor. Esse é o momento de você adorá-lo. Esse é o momento de você se entregar ao Senhor. Momento de você se apresentar a Ele, para servi-lo, para suprir a necessidade de Deus lá fora. A quem enviarei? E o profeta diz: envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nessa noite você possa adorá-lo com a sua vida, que você possa ter culto na sua vida lá fora, vivendo para a glória do Senhor, que a glória e a santidade de Deus possa ser visto na sua vida, que as pessoas possam olhar para nós e ver refletida em nossas vidas a glória de Deus. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Ó Deus soberano, Deus santo, Deus glorioso, nós o adoramos nessa noite. Nós reconhecemos a tua soberania sobre nossas vidas. Nós o adoramos por aquilo que o Senhor é. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós nos colocamos diante do teu altar, reconhecendo que somos pecadores, miseráveis pecadores. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que a tua graça seja renovada em nossas vidas nessa noite. Trabalhe em cada coração aqui, ó Deus, que o teu Espírito tenha liberdade de agir em nós, e que o teu Espírito tenha liberdade de agir através de nós, agora que vamos sair desse tempo, que vamos retornar para as nossas atividades da semana, que o Senhor esteja agindo através de cada um de nós. Trabalhe em cada vida aqui nessa noite, ó Deus, para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que teu grande e infinito amor, ó Deus, e que o teu Espírito esteja repousando sobre nós, hoje e eternamente. Amém.